Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Perspectiva Tupiniquim e hoje estamos no nosso terceiro episódio, correto, Gabriel?
É isso aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês. E, Matheus, como é que estão as coisas aí na Terra da Rainha?
Cara, por aqui tudo bem, tudo em ordem. Seguimos aqui nesse tempo chuvoso. E o que é que você me conta aí da Austrália, você que tá um dia na minha frente? O que é que você me conta da terra do canguru do outro lado do oceano?
Então, aqui no futuro eu tenho algumas notícias aí pra dar, mas melhor ficar em off pra não dar spoiler, né?
Diga uma leve.
Então, aqui o Brasil já é hexa.
Ô, louco, mano, quantos anos você tá na frente?
Ah, rapaz, nem queira saber.
Não revela não.
Melhor não falar, não.
Vamos ficar na expectativa aqui. Então, Gabriel, vamos lá. A gente recebeu que a gente não falou muito bem de onde a gente tá falando. Então, fale um pouco mais especificamente. Onde é que você tá na Austrália, por favor?
Então, eu estou na cidade famosíssima de Canberra. Já ouviu falar?
Com certeza, lógico.
Com certeza, né? E se eu te falar que Canberra é a capital da Austrália?
Eu sei porque você me disse.
Então, eu tô em Canberra, que é a capital da Austrália. É uma cidade estilo Brasília. Uma cidade planejada para ser a capital, porque antigamente aqui tinha um conflito de quem seria a capital, Melbourne ou Sydney. E aí decidiram construir uma cidade no meio do caminho, que é Canberra, que é uma cidade capital da Austrália.
Pô, genial. Gabriel Bartolazzi também é cultura.
E você? Pois é, aula de história aqui, né? E você, Matheus? De onde você fala aí exatamente?
Cara, vamos lá. Então aqui eu estou falando do Reino Unido, do País de Gales. Então, como vocês sabem, o Reino Unido é constituído de 4 países, que são eles: a Escócia, a Inglaterra, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Então eu tô no Reino Unido, no País de Gales e na cidade de Swansea, que é aqui uma pequena pacata cidade aqui no sul de Gales.
No litoral, né?
Exatamente, litoral. Pegando o gancho do que eu tô falando aqui de Swansea, eu lembro que no episódio passado você começou falando sobre os cangurus da Austrália que você vê aí. E eu confesso que eu fiquei com um pouco de inveja sobre você falando dos animais daí.
O que você vê por aí?
Eu vou falar o que é que eu vejo por aqui também, que aqui também tem bicho. E eu vou falar, é uma espécie de curiosidade, que aqui tem mais ovelha do que pessoas, você acredita?
Caraca, sério?
Exatamente. Para cada pessoa aqui em Gales, existem 3 ovelhas. A proporção é de 3 para 1 para a população de ovelha e pessoas.
Ovelha para...
É ovelha para dedé, para dar e vender.
Então, mas aqui a gente come carne de canguru, aí você come carne de ovelha?
Ou só come. Você vai ali no mercado, é só que tem os lambs.
Só os lambs, né?
E é muito interessante, cara, muito bonito. Você pega um trem assim, você vê aqueles pastos cheios de ovelha e tudo mais. É bonitinho demais.
Pô, legal. E eu lembro que tinha até ovelha colorida aí, né?
Isso, os caras ficam pintando, acho que é para marcar a... quem é o dono de cada ovelha. Mas ok, então considerações iniciais feitas, vamos dar prosseguimento ao episódio de hoje, correto?
Isso aí, vamos falar sobre o que hoje?
Hoje a gente vai falar, esse assunto é interessante, mas acho que é intrigante ao mesmo tempo.
É o que é exatamente?
Adequação à nova cultura. Então acho que tem muito a ver com o que a gente falou nos episódios passados, de choque cultural e barreira linguística, porque uma vez que você sai lá do seu país de origem e vem morar em um país no exterior, você tem que, de certa forma, se adaptar à cultura ou não? A gente vai discutir isso agora.
É, exatamente. Né? Porque é aquela questão, né? Tem que se adaptar, tem que se adequar ou não. Então...
Certo. Ok. Então, deixa eu começar fazendo uma pergunta. Já que a gente tá falando adaptação, adequação de cultura, costumes, tem como você me dizer algum costume aí da Austrália, bem específico daí...
Rapaz,
não me fala que é andar nas costas do canguru não, por favor.
Pô, quem me dera. De repente pode até lançar moda aqui, né? Mas aqui é, como foi colônia da Inglaterra, né? Os costumes daqui são muito parecidos com os daí, na verdade. Então, por exemplo, um costume aqui, quem é australiano mesmo, na hora do almoço, não almoça, né? Come sanduíche, por exemplo. Te lembra alguma coisa?
Ou se lembra.
E você se...
Quer dizer, não lembra não, né? Porque é minha atualidade.
Você tá comendo sanduíche na hora do almoço?
Não vamos dar spoiler não, porque isso é uma das coisas que eu ia falar lá na frente. Mas não estou comendo.
Entendi. E você tem algum costume aí específico que você acha diferente do nosso, do brasileiro?
Cara, tem. Tem muitos costumes aqui, principalmente aqueles que você estuda lá nos livros, que você fala, ó, no Reino Unido é assim e tudo mais. E alguns deles, chegando aqui, eu vi que, não sei, não é tão, como é que eu posso dizer, não é tão presente como eu achei que seria, mas tem outros que são extremamente presentes na cultura britânica. E um deles que eu posso citar, assim, claramente, é a cultura do chá. Ah. Esse negócio de tomar o chá da rainha, o chá das quatro. É das quatro o chá?
Eu acho que sim. Não sei. Acho que é das quatro.
Esse chá
não, chá das cinco, chá das cinco.
É o chá das cinco?
É, ou das três.
Então, claramente...
Não, mas eu acho que é chá das cinco mesmo. Pode ir lá, vai, continua.
Claramente deu pra perceber que eu não sou um entusiasta, um fã do chá. Porque eu não sei nem a hora que toma. Mas de fato sim. É uma coisa, cara, muito presente aqui, essa cultura do chá. Então, se você anda pelas ruas, você vê aquelas casas de chá e tem lojas só vendendo chá. E é chá de todo tipo, meu amigo. É chá de casca de árvore, de capim, de tudo. Tem chá.
E eu imagino que você não toma chá aí, né?
Não, eu confesso que eu não sou fã, não sou um apreciador dessa iguaria, mas acho que só sou eu aqui no Reino Unido, porque o resto, principalmente se a gente fala dos locais, dos britânicos, nossa, é quase muito, eles bebem muito, muito chá.
Se cortar a veia, sai chá, né?
Então, esse é um costume muito presente aqui no Reino Unido, e ele é ainda maior do que a gente escuta lá no Brasil, então esse... É um costume, acho que eu diria o mais marcante aqui do Reino Unido.
Entendi. E, curiosamente, é um costume, como eu falei, né? Que é colônia da Inglaterra, foi colônia da Inglaterra, né? E aqui também tem esse costume do chá. Aqui as pessoas tomam bastante chá. E assim, mesmo se elas não tomam chá, elas dão nome aos intervalos, colocando chá no nome. Então, por exemplo, aqui no meio da manhã, você tá no laboratório, tá trabalhando, fazendo alguma coisa, e a pessoa fala... Ah, vamos ter um tea break agora, que é o que? Um intervalo do chá, literalmente, né?
Aí você já se preparou pra tomar um chá.
É, exatamente. Já tirei a xícara do bolso ali e já fui pra... Mas assim, aqui tem isso, sabe? Então assim, tem o chá, tem o intervalo do chá da manhã e da tarde. Não tem muito esse negócio de hora, né? O chá das 5 ou das 3, igual aí.
Calma, mas esse intervalo do chá, tinha chá ou não tinha chá?
Ah, tem o chá, entendeu?
Tem o chá. Eu achei que você falar que não teria chá.
Não, então. Mas aí que tá. Não necessariamente é porque você vai tomar o chá. Mas é tipo uma pausa pra beber uma água, comer alguma coisa. E os locais, normalmente, os australianos, eles realmente tomam chá, entendeu? Ou café. Aqui o café também é bem forte.
Entendi. Legal. Interessante. Ok, então, tendo visto que a gente já falou, você falou um costume daí, eu falei um costume daqui. Eu queria te perguntar agora, Gabriel. Você já está acostumado a essa nova realidade, esses novos costumes? Você está adequado já a esses aspectos culturais aí?
Então, não dá para falar de todos os costumes, né? Não dá para generalizar. Mas colocando, por exemplo, a questão do sanduíche, é um costume que, assim, eu nunca vou me adaptar, eu acho. Porque, cara, dá meio-dia nada, dá 11 da manhã, a fome vem... Que, cara, se eu for comer um sanduíche, eu vou falar, tá de sacanagem, tem que comer mais. Tem que comer meu arroz, minha carne, meu feijão ali.
Tem que ser uns três sanduíches, né?
Pô, uns três sanduíches, sanduíche de arroz, de preferência. Que eu, cara, eu gosto de arroz. Mas, enfim, tem que comer bem, entendeu? Assim, como nós brasileiros comemos bem no almoço, né? Eu até entendo o costume do sanduíche. Eu acho que faz sentido, porque você não sente tanto sono depois, não tem aquela... A barriga não fica tão pesada, né? Mas, cara, não dá pra adaptar, não. Tem que comer bem.
A saco vazio não para em pé, né? Já diria a vovó.
Exatamente. Exatamente. E você, já se acostumou com alguma coisa aí?
Pra mim, aqui do meu lado, acho que minha resposta vai ser exatamente igual à sua. Porque tem alguns aspectos, alguns costumes que eu estou acostumado, sim. E tem outros que não. E como você falou, acho que eu nunca vou me acostumar. Então, por exemplo, um costume que eu não me acostumei e que eu acredito que eu não vou me acostumar tão cedo ou até nunca vou me acostumar é o tal do chá. Cara, porque eu não... Chá pra mim não desce. Eu acho que é porque eu sou de Natal, viu? Porque lá, amigão, é 30 graus de sol na cabeça. Então, nunca fui de tomar chá, café, porque não faz sentido pra mim.
Nem café?
Não, assim, eu pessoalmente não. Talvez eu seja um estranho.
Eu acho que você é um estranho, parça.
É, provavelmente. Mas, cara, muito quente, pô. Muito quente, muito calor, calor. Então, você tá com aquele calor. Você tá suando só por estar parado na sombra. E você tomar um café ainda, cara. Aquele negócio vai te esquentar por dentro.
Não faz sentido mesmo.
Então, eu sempre fui contra bebidas quentes, café, chá. E aqui é totalmente diferente. O chá é interessante porque aqui faz muito frio. Então, o chá ele aquece e tudo mais. Mas eu acho que nesse aspecto eu ainda tô carregando esse meu legado natalense e ainda não me acostumei à coisa do chá. Mas por outro lado, tem um costume que sim, eu me acostumei, que eu não falei ainda, mas aqui no Reino Unido, eu acho que na Austrália também, e eu também percebi isso no Canadá, é que o pessoal pede desculpas com muita, muita, muita frequência, cara. É incrível, chama atenção.
Às vezes era você que tinha que pedir desculpa e a pessoa te pede desculpa, né?
É, exatamente. Tem hora que você fica, por que você tá pedindo desculpa? Você não fez nada, se para. Você tá andando no supermercado assim e você ousou andar na mesma linha que uma pessoa, sabe? Quando você meio que desvia.
Sim.
Assim. Então você meio que pensou em colocar um pé na mesma linha de você tá indo e a pessoa tá vindo. Você pensa no mesmo caminho dela, você fala, opa, e ela pede desculpa. E você pede desculpa.
É, e às vezes, exatamente, os dois pedem desculpa. É engraçado isso, né?
Não, exatamente. É que o mais comum é isso. Todo mundo pede desculpa. E se brincar, chega outra pessoa também e pede desculpa por ter ouvido a conversa. Então, cara, é muito.
Só pra fazer parte da conversa.
Exatamente. É uma característica muito marcante daqui. Que quando eu cheguei, eu fiquei, nossa, cara, como assim todo mundo pede desculpa por tudo? E assim, é um traço marcante da educação deles e se estende além desse pedido de desculpas muito frequente. Outras coisas também, eles são extremamente polidos para atividades do dia a dia. Mas uma coisa que você percebe mais é esse pedido constante de desculpas.
Sim.
Que, cara, assim, acho que eu adquiri por osmose, por estar aqui. É meio que inevitável. Então, eu peguei esse costume.
É, então, aqui também é bem parecido, igual você falou. Eu acho que aí talvez seja até um pouco mais. Mas aqui também tem essa questão, você tá às vezes no mercado, igual você falou, você tá andando na rua, na mesma direção que a pessoa tá. Aí sabe quando você tem aquele momento que você um vai pra um lado, aí o outro vai também, enfim. Ou você...
Eu sempre erro o lado.
Ou você sempre... Ou sei lá, por algum segundo você tá na direção da pessoa e tá relativamente próximo. Você já desvia e fala, sorry. É muito...
Exatamente.
É muito comum isso aqui, muito comum também.
E aqui é como você falou, você tá, sei lá, você tá andando, por algum motivo você esbarra na pessoa sem querer. Eu acho que antes de você pedir desculpa, ela pede desculpa. E pra mim é surreal, é uma coisa que... Nossa, mano, o cara pede desculpa porque eu esbarrei nele. Então, assim...
É surreal, é bizarro mesmo.
É muito curioso e interessante. Então, enfim.
É, isso aí é um costume até, assim, relativamente... Vamos colocar um costume bom, fácil de se adaptar, né?
Isso, exatamente. É um costume bom, é um costume interessante. Então, esse é um costume que eu já me adaptei. Eu já absorvi esse costume aqui nessa nova cultura.
É, eu tenho uma coisa aqui na Austrália que é até interessante, assim... É nesse estilo, assim, de educação, digamos assim, né? Porque aqui as pessoas não atravessam em qualquer lugar da rua, normalmente. Por quê? Porque é educado? É, pode ser. Mas também porque se você fizer isso fora da faixa, você vai levar uma multa. Que você vai... Nunca mais vai fazer.
Dói no bolso.
Exatamente, dói no bolso. Então, quando eu mudei pra cá, quando eu vim pra cá, eu pesquisando na internet, eu vi que é um país que tem muito isso. Essas leis, assim, bem...
Rígidas.
Rígidas, exatamente. E aí, eu lembro que quando eu cheguei aqui em Canberra, logo no primeiro dia, eu tava com isso em mente, né? Aí eu tô andando na calçada assim, eu falei assim, tá, vou atravessar onde aqui? Aí eu procurava a faixa, né? Às vezes tinha que andar, porra, pra caramba.
Andava 3 quarteirões pra atravessar na faixa.
Sim, não tinha carro nenhum passando na rua, entendeu? Mas aí eu comecei a reparar, assim, nas pessoas e eu vi que ninguém atravessava na faixa. Porque aí eu...
Aí você atravessou e tomou uma multa.
Não. É porque Canberra é meio que uma exceção, entendeu? Apesar de ser a cidade... A capital, né, o governo tá aqui, mas as pessoas não atravessam na faixa, não respeitam sinal vermelho, verde, nem nada. Então, eu comecei a... Eu não precisei me acostumar, né? Eu simplesmente continuei o que eu já fazia no Brasil.
Você se adaptou, vamos dizer que você se adaptou à cultura local.
É. Não me adaptei porque eu já estava adaptado, né? Já vim pra cá adaptado já. não conta.
Certo, boa. Entendi. Então, Gabriel, agora eu queria te fazer a pergunta que acho que vai ser a mais crítica desse episódio de hoje, certo?
Manda aí.
Então, a gente já falou de alguns costumes daí e daqui. Eu perguntei pra você se você tá acostumado com esses costumes. Você falou que com alguns sim, alguns não. E a pergunta, eu acho que não quer calar, é... Existe a necessidade de a gente se adaptar a esses costumes? De a gente absorver essa nova forma de se comportar?
Olha... Quando você pensa assim, em se adaptar, em se adequar, né? Muitas pessoas podem pensar assim, você tem que mudar quem você é pra viver ali, né? Mas não...
Você acha que não?
Eu acho que assim, a gente não precisa mudar quem a gente é, às vezes, né? É porque tem costumes que...
Essa pergunta é cabeluda.
Porque, por exemplo, tem costumes como de abraçar, ou de dar dois beijinhos, que, cara, é uma coisa que, pô... Eu não consigo... Né? Tá, eu me adaptei, eu acostumei a não fazer isso, né? Até porque se eu fizer, sei lá, eu vou ser preso, ou a pessoa vai achar estranho demais.
Enfim. Acusado de assédio.
É, exatamente. Então, assim, você tem que se adaptar, você tem que mudar o seu jeito, né? De repente, a sua... Até um pouco da sua personalidade, né? Ao invés de você ser tão aberto, tão empático, tão... Nem sei descrever isso, né? Mas você tem que se conter um pouco, né? Por exemplo... Então, você, de certa forma, você tem que se adequar tanto de um nível mais interior quanto de um nível mais exterior também, como a questão de atravessar na faixa ou de pedir desculpa toda hora e essas coisas. Então, eu acho que você tem que se adaptar mais pro lado exterior do que pro lado interior, mas você tem que se adaptar de qualquer forma. Porque você tá na... É como se estivesse na casa dos outros, né? Você não vai se comportar igual você se comportava na sua casa.
Pô, você falou e disse agora, viu?
Você não vai fazer o que você fazia em casa, né? É a mesma coisa. Tanto pelas questões, às vezes, de cultura, quanto pelas questões de regra, né? Às vezes na outra casa, as regras são diferentes, né?
Exatamente. As regras do outro país são outras. Cara, você falou, acho que 90% do que eu ia falar.
Vamos encerrar o podcast, então?
Agora eu vou... Mas tudo bem, eu vou... Eu vou dar a minha perspectiva. Eu acho que você não precisa se acostumar, se adequar a esses novos costumes do exterior, até o ponto em que isso não incomode ou entre em conflito com o que as pessoas locais estão fazendo.
Falou bem.
Ficou claro o que eu falei?
É, sim, exatamente. Eu acho que é perfeito isso.
Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou esclarecer isso que eu falei com exemplos. Costume do chá. É um costume extremamente comum no Reino Unido. O pessoal toma muito chá. Totalmente comum. Mas eu não me adequei. Não me adequei porque não gosto de chá, não quero tomar chá e pronto. Isso não vai afetar ninguém além de mim, correto?
Exatamente.
Então, nesse sentido, é um costume que eu não preciso me adaptar. Ponto. Ponto final. Eu pedi desculpas. Aí acho que já fica um pouco diferente. Eu posso querer não ficar pedindo desculpas direto, mas aí nesse caso...
Você vai ser visto como um mal educado, uma pessoa... não sei.
Isso, eu posso ser visto como rude, como mal educado. Mesmo que lá no meu país de origem seja totalmente normal você não pedir desculpa por coisas tão simples, mas eu acho que já fica um pouco estranho, vamos dizer assim, você não se adaptar a esse costume. E finalmente, agora no outro lado do espectro, tem costumes que você tem que se adaptar. Que é, por exemplo, o caso que você falou do contato, do abraço. Então, a gente tá acostumadíssimo no Brasil de... isso aqui, fulaninho, Gabriel, fulaninho, fulaninho, Gabriel. Você faz o quê? Você dá um abraço com um beijinho, dois beijinhos, dependendo de você tá no Brasil. No Rio é um?
Dois. No Rio são dois.
No Rio é dois, São Paulo é um, né?
Eu acho que em São Paulo é um. Nem, não. Eu acho que sim. E Natal, como é que é?
Enfim. Natal são dois.
São dois, né? Isso aí.
Enfim, então, logicamente, isso é muito comum. Você conhece a pessoa, você nunca viu na vida, você é apresentado e você vai lá, passa a sua mão, dá dois beijinhos na bochecha e pronto. Tá tudo tranquilo, tudo em casa, ninguém se estranha por causa disso.
E como é que é aí?
Cara, quando eu cheguei aqui, me apresentaram a pessoa e, tipo, sei lá, eu tinha 1, 2 dias morando aqui. E logicamente eu tinha 20 anos nas costas morando em Natal. Então eu fui cumprimentar a pessoa como eu fui acostumado e fiz minha vida toda. E a pessoa tomou um susto assim, olhou pra mim tipo... O que você tá fazendo? Por que você tá me tocando assim? Logicamente ela não falou. Mas a cara dela
queria dizer exatamente
isso. Mas você
percebe a
reação, né? Aí eu fiquei meio sem entender e depois... Ih, rapaz, que mancada que eu dei. Aí eu fiquei me sentindo mal, pedi desculpas. Só que isso não repetiu só uma vez.
Por um bom motivo agora, né, que pediu desculpa.
Exatamente,
né?
Um climão, ficou aquele climão. E a menina ficou, que menino sem noção. Eu fiquei com vontade de novo, como sempre, de me esconder, né, morrendo de vergonha.
Passando vergonha pra caramba, né, passa.
Passando vergonha internacionalmente em vários países e cidades. Esse sou eu. Então, Gabriel, esse, por exemplo, é um costume que acho que eu não tenho escolha. Não tenho... Ah, não quero me adaptar. O pessoal daqui não é brasileiro. Não tem esse costume de tocar, de abraçar, de chegar perto, de ficar falando com você e catucando, que tem muita gente que faz. Então, eu acho que é assim, esse último exemplo que eu complemento minhas respostas. Tem alguns costumes que você tem que se adequar, você não tem escolha, e tem outros que você é mais...
Opcional, né?
Mais livre, mais opcional, exatamente.
Sim, mas assim, agora pensando um pouco mais a fundo sobre isso, mesmo os costumes que não são opcionais, quer dizer, que são opcionais, como a questão do chá, por exemplo, você acha que influencia, de certa forma, a sua vida aí? Porque vamos colocar que todo mundo para ali 5 da tarde para tomar um chá. Aí você não toma chá, então você não vai, de repente, sair com as pessoas. Então você acha que às vezes não seria melhor se você passasse, de repente, a se acostumar a tomar o chá para você ter uma vida social, nesse caso, nesse exemplo, melhor?
Eu comecei a tomar café aqui fora.
Por causa disso?
Eu não tomava café em Natal. Confesso que foi um pouco influenciado por isso. Porque, vai lá, tem alguns amigos que não bebem, por causa de religião, seja lá o motivo. Ah, bora sair pra tomar um café. Aí você vai, sai, vai pra cafeteria, cada um pega um café, e eu ficava lá com a mão no bolso. Assim, não tem nada demais, não tem nada demais.
Não, você pode não tomar café, você não é obrigado a tomar o café, né?
Exatamente, sei lá, qualquer coisa, eu poderia pegar uma água, um suco. Mas não sei, cara, acho que...
Eu acho que é parte do ser humano querer fazer parte de um grupo, né? Se sentir parte de um grupo, de uma comunidade, da tribo, né?
Exatamente, né? Então, logicamente, não foi esse o motivo específico que me fez começar a tomar café. Mas acho que, de certa forma, assim, no meu inconsciente, deve ter influenciado um pouco.
Ah, eu acho que com certeza influencia, porque é igual o chá. Aqui eu comecei a tomar um pouco de chá, confesso também. Porque é comum, né? Todo mundo sai ali pra... Vai pra cantina lá que tem no departamento, aí começa a tomar um chá, conversar. Aí você vai ficar tomando água, entendeu? Não sei, você quer fazer parte do grupo ali, da cultura também. Então você acaba que se adapta um pouco, mesmo não precisando, né?
Entendi. Eu tenho outro exemplo, eu acho que é muito bom esse exemplo. É o exemplo, não é um costume aqui. Eu vou dizer que é o quê? Que é um não costume que eles têm. Eu vou dizer que isso é um costume brasileiro. Vou ousar dizer que isso é um costume brasileiro. Você me confirme, Gabriel, por favor. Isso de escovar os dentes após cada refeição. É algo que você é familiar?
É um costume brasileiro, eu posso confirmar.
Certo. Então vamos assumir daqui pra frente que é um costume brasileiro. E durante esse meu tempo aqui, eu percebi que não é, pelo menos no meu meio, que não é um costume daqui. Então, diversas vezes eu me peguei lá, sei lá, tô no trabalho, fiz minha refeição, volto, pego minha escova de dente e vou escovar lá no banheiro. Cara, eu tô escovando e entra uma pessoa, um local britânico, ele me olha com cara de... O que você tá fazendo, bicho? Você tá no banheiro...
Qual é o seu problema, né?
Que você compartilha com outras pessoas, qual é o seu problema você escovando os dentes? Essa coisa tão pessoal e íntima... E você, assim, nunca ninguém me falaram nada, mas você, logicamente, você
percebe, presta
atenção,
né?
Nos olhares.
Uhum.
Você percebe aquele... Não, mentira, me falaram sim, eu já contei essa história. Eu tava escovando os dentes no trabalho e veio um cara e ele fez... Ah, parece que alguém esqueceu de escovar os dentes pela manhã, né? Aí eu fiz... Pode crer. Porque até eu não entendi
você
porque ele
entendeu,
falou
né?
isso.
Você nem entendeu, né?
Eu nem entendi. Eu, tipo, acho que eu precisei de um minuto pra digerir o que tinha acontecido.
Uhum.
Então eu tava escovando os dentes no trabalho, ele foi lá lavar a mão, sei lá o que foi. E ele me viu escovando os dentes e ele achou estranho, porque pra ele, você escova os dentes de manhã, quando sai de casa, e de noite, quando vai dormir. Então, o único motivo de eu estar escovando os dentes ali no trabalho, fora de casa, era se eu tivesse esquecido de escovar de manhã. Era tipo o único motivo aceitável, entendeu? Já que eu esqueci de escovar de manhã, o jeito foi escovar no trabalho. Aí depois que isso aconteceu, eu fiquei, nossa, cara, que interessante essa diferença.
Aí, se acostumou, à nova realidade, parou de escovar o dente depois do almoço.
Eu vou te contar o que aconteceu. Então eu discuti isso com o local, eles falaram, não, cara, isso é uma coisa muito pessoal, é muito íntimo, você tá fazendo sua higiene bucal, então você não quer fazer isso num banheiro que você divide com outras pessoas, sei lá, do lado de outras pessoas, escovando seus dentes. E ele aparece... Ele soou muito enfático falando isso e muito convicto que, tipo, não é certo, não é correto e não tem nenhum sentido você escovar os dentes fora de casa.
É um momento ali seu, né, que você tem que fazer no seu banheiro, na sua casa, né?
Exatamente, é tipo privacidade. Mesma coisa que você faz suas coisas no banheiro que você faz sozinho, escovar os dentes tá ali no mesmo grupo.
Curioso isso, assim, porque...
Muito curioso, cara. Então eu comecei a notar que sempre que eu ia escovar os dentes, eu recebia esses olhares estranhos, o pessoal me olhando torto. Isso se incomoda, né? Querendo ou não. Então eu fiquei, putz, cara, mas pô, parar de escovar os dentes depois do almoço é osso.
Não vai conseguir,
então,
né?
Então, cara, então o que é que eu fiz? O que é que eu resolvi? Tem um banheiro lá no trabalho que é único, assim, não tem vários mictórios, não tem várias pias. É um banheiro...
Privado, né? É um banheiro...
É um banheiro privado, assim, que só tem a privada, a pia, e é esse banheiro que eu tô usando agora... Exclusivamente pra escovar os dentes. É como se fosse meio ilegal, assim, tá ligado? Eu vou lá...
Tem que fazer escondido, né?
E entro e fecho a porta pra ninguém me ver meio escondido e ver escovar os dentes. Uma coisa bem...
Mas isso é interessante porque eu nunca parei pra perguntar a ninguém aqui. Porque aqui também eu recebo olhares estranhos, sabe? Quando eu tô escovando o dente no banheiro. E às vezes até alguma piada. Não piada, mas algum comentário, assim. Aí eu... Pô,
tipo o que eu recebi.
Tipo o que você recebeu. Aí você fica meio sem entender, né, tá? Porque nada demais, tô escovando o dente aqui, né? Mas agora que você falou isso, me faz pensar assim, pô, será que eu tô... Como é que fala? Sendo muito ousado, né? Sendo muito pra frente de escovar os dentes. Será que eu tô incomodando escovando os dentes, né?
Pois é, essa pergunta é muito pertinente, cara. É o que você falou, você tá na casa dos outros. Será que isso tá incomodando as outras pessoas... Será que eles, ao te verem escovando os dentes, será que eles se sentem meio ofendidos ou incomodados?
Então, justamente isso que eu tô pensando agora, entendeu? Então, de repente, eu vou procurar um banheiro mais escondido lá na universidade pra escovar os dentes também.
Acho que a gente volta pra aquela pergunta que eu fiz no começo, que se é necessário a gente se acostumar a isso que a gente tá... que a gente vê aqui fora. Então, Gabriel, a gente... Precisa, não precisa ou tanto faz nesse exemplo específico da escovação?
Então, eu falaria com toda certeza que não precisa, mas depois desse debate, eu acho que assim, a gente não precisa deixar de escovar os dentes, mas de repente, se for uma ofensa, se for algo muito... A gente tem que adaptar um pouco, então tem que ir num banheiro ali mais isolado, enfim, pra de repente não ofender ninguém, né? Não acho que isso ofenda ninguém, mas depois dessa discussão, de repente até ofende, né?
Ah, sei lá, cara. Pelos olhares que eu recebi, eu já fui fuzilado. Eu fiquei, nossa, cara, será que eu, sei lá, alguma coisa, eu fiquei me olhando assim, de alguma coisa no rosto. Porque o pessoal não pareceu nada feliz em me ver escovando os dentes em um banheiro compartilhado.
Pode, às vezes pra você, pra gente, não é nada demais, pô, escovar os dentes. Mas pra outra pessoa, é algo mais bizarro, né, de você fazer em público, né?
Entendi. E outra coisa também, o último exemplo aqui pra finalizar, é a questão da refeição que você falou, cara. Isso aqui é muito marcante pra mim, porque no Brasil a gente tem isso, que a refeição, nosso almoço principalmente, é meio que um ritual. Você para ali de trabalhar, você sai da sua estação de trabalho, você faz sua refeição e tudo mais, é todo aquele momento que você tem pra você. E aí, Gabriel, como é?
Ah, aqui, cara, a galera é um sanduíche na mão, o mouse na outra, entendeu?
É exatamente isso. Aqui é a mesma coisa. Pelo menos o que eu vi até agora em diferentes cantos que eu trabalhei, não existe esse momento que a gente tem, esse ritual da refeição, de sair da sua estação de trabalho, dar um tempo, tirar a cabeça do trabalho, sentar, pegar um prato, fazer uma refeição. É muito assim, faz o teclado, come um sanduíche, uma fruta rapidinho, o que pra gente acho que nem seria considerado na refeição.
É, tipo um lanche.
E já acabou, nem levanta, já continua a trabalhar e vida que segue.
Sim. É, isso é interessante porque aqui na Austrália tem muito asiático, né? Igual eu já falei no episódio anterior. E assim, esse costume do sanduíche, ele é típico, eu acho que ele é muito típico da Inglaterra, sabe? E consequentemente dos australianos também. Porque lá no meu departamento,
entendi,
todos os asiáticos param pra comer, entendeu? Pega aquela marmita, aquele pote,
sim,
gigante com arroz,
aqui também.
Peixe, enfim, tudo que tem, e come. Aí você vê os australianos, que são poucos até onde eu tô, né? Todo mundo é assim, cara, pega um abacate, um pão, passa o abacate no pão, um pedacinho de queijo ali, presunto, sei lá, ou às vezes um frango e uma banana depois, por exemplo.
E esse é o almoço?
É o almoço, exatamente, é o almoço.
Entendi. E esse costume, Gabriel, esse costume de fazer essa refeição, vamos dizer, essa refeição fast food aí, a gente tem que se adaptar ou não?
Não, esse não, com certeza não. Esse não ofende ninguém, entendeu? Não ofende ninguém e é pra sua saúde também, pra, enfim.
Boa.
Eu acho que isso daí com certeza
tem um colega aqui que é brasileiro e ele trabalha lá comigo e eu acho até interessante, ele vai almoçar, ele se prepara, ele tem a marmitinha que divide uns 3, 4 compartimentos assim, ele coloca uma toalhinha na mesa e é tipo, é muito interessante.
Garfo,
parece que
faca
tá em
casa, e vai lá, né?
Exatamente, tipo, garfo, faca de metal, lógico, compartimentos,
claro, claro.
Toalhinha, copinho de suco, ah, rapaz, que bonitinho parecia. Eu quando eu tava no sei lá, no Jardim 2.
Levava a merenda, né?
No primário, é muito interessante. É,
mas tem que ser, cara, porque tem coisas que você não consegue se adaptar, né? Assim, por mais que você fique no país muito tempo, você não vai comer sanduíche no almoço, entendeu?
Então, Gabriel, depois dessa discussão aqui de se a gente tá acostumado ou não, se é necessário ou não, me dá uma conclusão aí. O que é que você achou? Tem algum... Qual é a lição que a gente tira disso aí?
Então, depois dessa discussão, eu acho que a gente pode tirar como lição um pouco do que eu falei e do que você falou, né? Que é o quê? Quando você vai pra outro país, é como se você estivesse indo pra casa de alguém. Mas não na casa do seu pai, é na casa de um estranho, que você nunca foi.
Um estranho,
você nem conhece,
estranho, né?
Exatamente. Então, você tem que se adaptar às regras da casa, que podem ser diferentes da sua. E você, assim, de acordo com os costumes da pessoa, você tem que se adaptar. Pra quê? Pra que você não faça nada que vá ofender a pessoa, entendeu? Então, o seu limite é o ponto em que você pode fazer algo sem ofender alguém. Sem ofender o dono da casa, né? Concorda comigo?
Entendi. Então isso é a regra mínima de convivência, né?
Exatamente.
Você pode manter ali seus costumes até o ponto que isso não incomode o seu, vamos dizer assim, anfitrião.
Perfeito. Exatamente. Então assim, pra concluir o podcast, tem algum recado pra dar pros nossos 3 fãs, parça?
Epa, alto lá. Eu fui chamado a atenção pra gente não falar mais isso dos 3 fãs, porque existe mais de 3 pessoas escutando a gente.
Ah,
quiçá,
é?
A gente consegue encher quase uma mão, viu? Então, tamo indo, vamos continuar com o trabalho, a gente tá chegando lá. Pra finalizar, cara, eu queria agradecer a você, Gabriel, por essa jornada. A gente tá no 3º episódio, cara, tá sendo muito interessante isso aqui.
Quem diria, hein? Tá sendo muito legal, cara, muito legal, experiência e tanto.
Quem diria, tá sendo muito legal, muito divertido essa coisa de receber comentários de pessoas... E aprender a mexer com isso aqui, com esse microfone, programa de edição e 9 horas de distância entre a gente. Então, tá sendo muito interessante. Queria agradecer a você, antes de agradecer ao espectador. E, logicamente, agradecer a quem tá nos ouvindo aí do outro lado, porque ele faz parte disso.
Então, muito obrigado, Matheus, parça, por essa oportunidade. E é um prazer estar aqui com você e também com podendo falar aí pros nossos ouvintes, né? E dizer, reforçar isso, né? Que a participação de vocês é muito importante para enriquecer ainda mais o podcast, né? Então, deixa um comentário lá no nosso Instagram, manda um direct pra gente, se você tem alguma crítica, sugestão. E mais algum recado aí que ficou faltando?
É com essa deixa que eu digo e repito que esse podcast é feito por mim, Matheus Torquato, por Gabriel Bartolazzi, diretamente da cidade de Canberra, Austrália, lá no futuro. E você, ouvinte que está aí nos escutando, de onde quer que você esteja nesse planeta redondinho, que nem é tão redondo assim.
Ah, peraí, antes que eu esqueça também, como de costume, né? A produção tá pedindo pra avisar aqui sobre o próximo episódio. Já temos um tema do próximo episódio?
Temos um tema, mas dessa vez a produção não autorizou liberar, você acredita?
Sério isso? Essa produção...
Mas a produção liberou outra coisa. Ela falou que vamos ter um convidado.
Ah, um convidado? Ou uma convidada?
Boa pergunta. Calma, posso falar? Liberaram. Então passa, vamos ter uma convidada.
Eita, então o próximo podcast promete, não deixem de conferir e te vejo lá. Até breve.
Falou!